Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 18 horas em Angola, 19 em Moçambique, 13 horas aqui na cidade de Washington, hoje com muito frio. 14 de maio de 2014, quarta-feira, emissão da Voz da América a partir de Washington, na apresentação Paulo Oliveira, na produção Ethel Butler, a técnica de Rashad Smith. Títulos das notícias internacionais. Na Turquia, explosão numa mina de carvão causa a morte a pelo menos 238 pessoas. Na Ucrânia, realizam-se conversações de unidade nacional. Nesta hora e meia de emissão, como sempre, os primeiros 30 minutos vão ser concentrados em Angola. Iremos falar nomeadamente de uma nova controvérsia na liberdade de expressão. Transmitimos a onda média em 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Podem ir à nossa página na internet em www.voaportugues.com e podem ter a nossa página no seu telemóvel através de m.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais com Mayra de La Salette.
Na região ocidental da Turquia, equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes de uma explosão elétrica a que se seguiu um incêndio numa mina de carvão que matou pelo menos 238 pessoas, no que é considerado como o primeiro desastre mineiro naquele país. O primeiro-ministro turco Erdogan indicou aos jornalistas que 120 mineiros ainda se encontram soterrados. Erdogan adiou uma deslocação internacional, tendo-se deslocado à mina na localidade de Soma, a sul de Istambul, onde esteve com as autoridades que estão a tratar da operação de salvamento, bem como familiares dos mineiros mortos. As autoridades indicaram que 787 pessoas se encontravam na mina na altura da explosão e que 363 tinham sido salvas.
A Ucrânia realiza conversações de unidade nacional, um dia após separatistas pró-Rússia terem morto 7 soldados governamentais no leste do país e na altura em que correm notícias ainda não confirmadas de novos atos de violência. O presidente ucraniano Alexander Turchinov, o primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk, deputados e autoridades regionais participam na cidade de Kiev em conversações que fazem parte de um plano da Organização de Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE. O plano da OSCE prevê que tanto o governo ucraniano como os separatistas não pratiquem atos de violência, uma amnistia imediata para os que se envolveram em confrontos, bem como conversações sobre a descentralização do sistema político do país e ainda o Estatuto da Língua Russa. Os separatistas rebeldes não se representaram nas conversações.
Negociadores do Irão e do Grupo de Seis Potências Mundiais realizam uma nova ronda de negociações num esforço para conseguir um acordo de longo prazo sobre o programa nuclear iraniano. Aqueles responsáveis reuniram-se hoje em Viena, na Áustria, e pretendem recomeçar a qualquer momento a elaboração do acordo, cujo prazo terminado para conclusão é o dia 20 de julho. O acordo de longo prazo tem por base um protocolo temporário assinado em novembro de 2013, que determinou a limitação das atividades nucleares do Irão em troca de suspensão parcial das sanções impostas pelos países ocidentais. No final do acordo, o governo do Irão quer que todas as sanções sejam levantadas, enquanto Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Alemanha pedem garantias de que o país árabe não construirá mais armas nucleares. O Irão tem insistido há muito que o seu programa nuclear é pacífico.
A juíza que julga o atleta paralímpico Oscar Pistorius ordenou a realização de testes psiquiátricos antes de prosseguir o caso em que ele é acusado de ter assassinado a sua namorada na sua casa no ano passado. Tocosile Massipa anunciou a decisão hoje e esclareceu que com esta medida não pretende castigar Pistorius, mas apenas garantir que ele tenha um julgamento justo. O procurador Gary Nell pediu a avaliação do réu após uma testemunha de defesa ter declarado esta semana que Pistorius teve um transtorno de ansiedade que causa medo e preocupação. Nell disse não crer que Pistorius use essa condição num eventual recurso depois da sentença. Se for considerado culpado de ter assassinado a namorada Oscar Pistorius, pode ser condenado à cadeia perpétua.
A descoberta de uma coleção de 33 cartas que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, escreveu a um padre irlandês há cerca de meio século parece oferecer uma nova visão sobre os pensamentos mais profundos da vida privada de uma das pessoas públicas mais importantes dos Estados Unidos. As cartas foram escritas entre 1950 e 1964, período que inclui o seu casamento com John F. Kennedy e a sua ascensão política, que concluiu com a sua eleição para presidente em 1960 e o assassinato em 1963.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O Miss Angola acaba de denunciar mais uma situação ocorrida no UAMB, onde estudantes universitários foram impedidos de efetuar uma palestra sobre liberdade de opinião. Este é o tema do trabalho enviado pela nossa redação em Luanda.
Depois da proibição do debate sobre a liberdade de imprensa na Rádio Eclésia, a direção do Miss Angola denuncia que no UAMBO, estudantes universitários foram impedidos de realizar uma palestra sobre a liberdade de opinião. O responsável desta associação profissional, Alexandre Solombo, disse à Voz da América que a interdição foi decretada pela direção de uma instituição privada local do ensino superior. Segundo Alexandre Solombo, o primeiro sinal dessa proibição foi dado quando a universidade pediu a identificação pessoal dos preletores, assim como o currículo de cada um deles.
Quando o Fórum dos Estudantes Universitários, em associação com a Organização dos Estudantes, tudo isso, que o Instituto Superior Politécnico do UAMB, uma instituição privada, pretendia realizar um debate sobre este assunto, sobre a liberdade de expressão em Angola. E o que aconteceu foi que, no início do mês ainda, portanto, a direção do Instituto solicitou que os preletores apresentassem as suas identificações pessoais e também os seus currículos vitas, não é? Quer dizer, pela primeira vez, portanto, uma organização solicita que os preletores apresentem os seus currículos vitas, talvez para identificar quem são eles e etc. Mas estavam a chegar os convidados para o evento, a direção foi mais clara no que pretendia, efetivamente, quando disse que o evento não podia ter lugar.
O responsável do MISA lamenta que o fenómeno começa a ser recorrente também em instituições privadas e considera que tal atitude configura um ato deliberado visando coartar as liberdades fundamentais protegidas pela Constituição.
E vamos continuar em Luanda. A cidade de Luanda volta a viver mais um dia de greve, agora da empresa petrolífera Spear Oil and Gas Services. Na base da paralisação, que já vai, aliás, no segundo dia, encontram-se salários baixos e não valorização dos trabalhadores. Isto segundo os grevistas. Detalhes com o Coque Mokuta.
Até agora, a entidade empregadora não se pronunciou sobre a greve de mais de 300 trabalhadores da empresa petrolífera SP Only Gas, que entrou hoje no seu segundo dia. Eles decidiram avançar para a greve depois de a direção da empresa não responder aos mais de 8 pontos existentes no caderno reivindicativo entregue há mais de 4 meses, tal como disse a Voz da América Eduardo Talambuta, primeiro secretário do Sindicato das Indústrias Petroquímicas de Angola, que representa os trabalhadores.
Em todos os pontos que nós temos, cerca de 14 ou 11 pontos, só está a tentar resolver 2 pontos. Vai dar sua resposta para 2 pontos. O resto dos pontos ele não quer ver. A formação, plano de formação da empresa. Isso até é uma coisa que já está dentro do acordo coletivo que nós fizemos com a empresa. E não temos um mapa da esfera. Essa nossa empresa não tem mapa da esfera. E não temos plano de formação. E a angolanização, nós assinamos um acordo há 3 anos e estava se angolanizando os postos, mas de momento que estamos a constatar que estão se tirando os próprios angolanos, ou os angolanos que estão se demitir, e eles estão a repor aí os expatriados.
Eduardo Talambuta disse ainda que, enquanto não haver qualquer flexibilidade por parte das entidades empregadoras, a greve vai continuar por tempo indeterminado.
Estamos a aguardar se a empresa convidar para dar uma outra situação. Nós vamos ficar uns trabalhadores que concordamos, paramos com a greve. Nós estamos a depender com eles, porque nós, na segunda-feira, tivemos reunido na extensão geral do trabalho com os inspetores. Eles foram lá com a preocupação, sentamos, e a extensão geral também disse a mesma coisa. Neste momento, eu sou eles reverem o pedido dos trabalhadores. Se nós, eles nos convidar para ouvir, e concordamos, depois nós falamos com os trabalhadores e paramos com a greve. Isso só está dependendo deles. Mas nós estávamos aqui ontem, até o dia, todo dia, não falaram nada. Hoje chegamos de manhã e até agora não estão se manifestar.
Eduardo Talambuta, primeiro secretário sindical na empresa petrolífera Spia Only Gas, que está em greve há mais de 2 dias. Tentamos o contato com a direção da empresa, mas não obtemos qualquer resposta. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
13 horas e 11 minutos aqui na cidade de Washington. Os jovens do centro e sul de Angola enfrentam problemas de vária ordem, para além da formação profissional e académica. Detalhes com o Teodoro Albano.
O desemprego, a formação profissional e académica, a fraca valorização dos quadros, o VHSID e a perca de esperança no futuro são alguns dos muitos problemas que afetam os jovens do centro e sul de Angola. A constatação é dos responsáveis da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura, o braço juvenil da UNITA, das províncias de Benguela, Namib, KwanzaaSul, Uambo, Cunene e Huila, reunidos na cidade de Lubango. O secretário em exercício da UNITA, Angélico Manuel Dimes Arias, destacou no encontro o papel da Jura na execução do projeto Mangai, perseguido desde 1966.
Para este programa ser cumprido, a Jura deve desempenhar o papel de se colocar na vanguarda para que, em 2017, tenhamos alcançado o desiderato tanto almejado.
O coordenador da região Centro-Sul da Jura, Gedeão José, valorizou o encontro de concertação e apelou aos jovens a aderirem e fiscalizar o Censo Geral da População, que se inicia a 16 de maio.
Foi a partir de 2007 que a direção do partido se preocupou com o processo angolano de saber quem somos, quantos somos e onde estamos. Naquela altura ainda não se falava de eleições. Também nossa obrigação acompanhar, ou seja, fiscalizar este processo para que reflita os verdadeiros objetivos. Temos vindo a apelar à juventude no sentido de aderir ao censo, mas com uma coerência para que não haja desvios.
Questões internas da organização e a preparação do próximo Congresso da Jura, que se realiza dentro de meses, mereceram análise dos membros do braço juvenil do Galo Negro na região centro e sul de Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E vamos agora para a província de Malanje, onde foi concluída a formação de recenseadores para o próximo censo populacional. Mais detalhes com o Isaías Soares.
Perto de 4 mil recenseadores e supervisores em Malanje estão preparados para procederem ao registro geral da população e das habitações nos 97.602 km² que configuram os 14 municípios desta província. O supervisor nacional do gabinete censitário do Instituto Nacional de Estatística de Angola, Guilherme Toluca, precisou o facto no final de semana na escola do ensino primário número 74 desta cidade, no termo de mais um ciclo de formação, onde projetou para esta segunda-feira a conclusão da formação das equipas de agentes recenseadores e supervisores de campo.
Nós formamos uma cifra de 3.836 agentes de campo. Depois de uma avaliação, dispensamos um número de 10%. Depois da formação, estão a ser constituídas agora as equipas de campo, onde nós vamos alocar cada recenseador a uma determinada área, em conjunto com o seu supervisor. Na segunda-feira, teremos já as equipas todas criadas, no sentido de, a seguir a isto, ir então para o reconhecimento das áreas de trabalho.
O acesso às áreas intransitáveis por estrada não será problema, de acordo com o primeiro secretário provincial do MPLA, Norberto Fernandes Santos, que falava sábado último para os militantes, amigos e simpatizantes daquele partido, que decorreu sob o lema "O censo é para todos".
Esta operação deve atingir todos os angolanos. Mesmo naqueles sítios onde os carros não passam, vamos encontrar soluções que estão previstas neste processo. A através de helicópteros que vão ficar sediados aqui na província de Malanje para conseguir levar os recenseadores, os responsáveis por este trabalho, para atingir todas as populações que estão em locais de difícil acesso.
Primeiro secretário provincial do MPLA em Malanje, Norberto Fernandes dos Santos. Os agentes policiais estão em prontidão para garantir a segurança pública durante o processo censitário e depois do mesmo, confirmou o comandante provincial de Malanje da Polícia Nacional, comissário António José Bernardo.
A Polícia Nacional em Malanje está 100% mobilizada para fazer face ao asseguramento. Estamos a apetrechar-nos o suficiente, em alguns casos com o apoio do Instituto Nacional, por exemplo, na questão que se prende com os meios, noutros com o apoio do Governo Provincial, que tem a ver com alguma logística em termos de água, alimentação e acomodação, e outros com os meios e recursos da própria Polícia Nacional.
Delegado do Ministério do Interior e comandante da Polícia Nacional em Malanje, comissário António José Bernardo, sobre a preparação dos efetivos em torno do Censo Geral da População e habitação neste território do país. Isaías Fares e Malanje, para a Voz da América.
Horas 16 minutos, a emissão em português da Voz da América, e mais adiante nesta emissão iremos ter o Fernando Caetano para falar das carências do município de Celes, no Kwanza Sul. Ouvintes, na próxima sexta-feira vamos transmitir o programa Fala Só, que foi gravado no Lubango, na província da Huila. A educação esteve em debate com os convidados o João Francisco do Simprof e o Luís Paulo da Liga dos Estudantes de Filosofia. Não percam, pois, sigam-nos no Facebook e no Twitter em VOA Português. No Kwanza Sul, o município de Celes necessita de 191 professores para acudir a 6.353 crianças do sistema de ensino. Fernando Quietano.
A Voz da América andou os 85 km de estrada totalmente asfaltada do Sombe àquela localidade para ver as melhorias que o município vem conhecendo. Na educação, o responsável do município, Paulo José Capamba, mostrou-se particularmente preocupado com o grau de absentismo por parte do corpo docente. Capamba diz também que o setor necessita de 191 professores para acudir à demanda numa altura que o município registra 6.353 crianças em idade escolar fora do sistema normal de ensino.
Nós, neste ano transato, trabalhamos na estatística, assim sendo, foram matriculados 39.063 alunos em ambos os sistemas de ensino, dos quais 17.637 do sexo feminino. Assim, que estão distribuídos da iniciação à sexta classe, do primeiro ciclo do ensino secundário, do segundo ciclo do ensino secundário e do magistério, assim como do ensino de adultos. Assim sendo, no município de Celes temos 6.365 alunos, dos quais 2.353 do sexo feminino. Para cumprirmos essas necessidades, precisamos de 191 professores.
Quanto ao número de salas, aquela responsável diz necessitar de 191 salas de aula para o desdobramento que se impõe, uma vez que não é proporcional destinar uma sala com mais de 80 alunos, já que o regulamento estipula um limite de 45. Quanto à merenda escolar, sob tutela da administração municipal, no âmbito da luta contra a pobreza, abrange 6 escolas das localidades da Manda do Lua, Canjombe, Chinhara, Opongo e Cachetere. O setor
não se debate com falta de material escolar, principalmente para a iniciação até a sexta classe. Paulo Capamba está também preocupado com a ausência do ensino superior, que ainda não chegou ao seu município. Em Celes, segundo disse, existem mais de 300 alunos que estão entregues à sua sorte por falta de estabelecimentos de ensino superior. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Espaço agora para o desporto. Vão ficar com o Álvaro Lugier Andrade.
Hoje é o dia D para a Liga Europa. Dentro de momentos, Benfica de Portugal e Sevilha da Espanha sobem ao Estádio Olímpico de Turim, na Itália, naquela que é a final da segunda mais importante competição da UEFA. Ontem, na antevisão do jogo, o técnico benfiquista Jorge Jesus disse estar na final para ganhar.
Estamos mais uma vez numa final da Liga Europa e, portanto, isto é uma satisfação e é também o correlório dos jogadores, do treinador, da equipa do Benfica, porque nós trabalhamos para chegar às grandes decisões e o Benfica em Portugal este ano já venceu duas. Tem mais uma para tentar vencer e, portanto, estamos focados e muito confiantes que possa ser a terceira final que este ano vamos conquistar.
O Benfica não contará com o Sérvio Marcovic, que recebeu um cartão vermelho no jogo frente aos Juventus. A UEFA decidiu hoje manter o castigo de um jogo. Por sua vez, o técnico do Sevilha, Unai Emery, está confiante na vitória e diz ser muito otimista.
Eu sou muito otimista desde que me levanto até que me acuesto.
O jogo começa dentro de momentos. A rádio RMC e o site InfoSport Plus da França avançam que há fortes possibilidades de Leonardo Jardim assinar hoje pelo Mónaco. Os dois meios de comunicação social franceses salientam que as negociações entre Sporting Mónaco e o representante do treinador português prosseguem hoje em Lisboa. O Sporting poderá receber uma verba de compensação em torno dos 5 milhões de euros. Apenas 6% dos alemães acreditam que a sua seleção vai ganhar o Mundial 2014 e só um em cada 10 pensa que a Mannschaft poderá chegar à final da competição, indica uma sondagem publicada hoje. Embora a tricampeã Alemanha parta para o Mundial, que arranca em junho como uma das seleções favoritas, 41% dos alemães pensam que a sua equipa será eliminada nas meias-finais, indica uma sondagem do Instituto Força. O selecionador brasileiro Luís Felipe Scolari está a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Portugal por alegadamente ter fugido ao fisco enquanto treinador da seleção das Quinas entre 2003 e 2008. Em resposta, Felipão disse ter feito todas as declarações e, se há algo errado, a justiça que apura os factos. Em Angola, o recreativo do Libolo suplantou ontem no pavilhão da Cidadela o Petro de Luanda por 121-90 na segunda jornada da terceira volta da fase final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, o Bay Basket. Para a mesma ronda, o 1 de agosto derrotou no pavilhão Victorino Cunha o Interclube por 89-69. O recreativo do Libolo é líder. Na NBA, os Oklahoma City Thunder venceram os LA Clippers por 105-104 no quinto jogo das meias-finais da Conferência Oeste e ficaram a uma vitória da final. Em Indiana, a equipa de Washington, os Wizards, venceu os Pacers por 102-79 e adiou o apuramento do adversário em vantagem eliminatória 3-2 para a final da Conferência Este. Foi assim a informação desportiva aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Em Moçambique, o Instituto Nacional para Apoio aos Refugiados afirma não ter capacidade para o fornecimento de produtos alimentares a cerca de 8 mil refugiados e requerentes de asilo acomodados no centro de Maratana, em Nampula. Faisal Ibrahimoji.
Aquele responsável respondia assim a constantes queixas relacionadas com a falta de comida e de outras necessidades básicas denunciada pelos refugiados no centro de Maratani. Atualmente, cada um dos residentes do centro de refugiados de Maratani recebe 8 quilos de milho, 5 quilogramas de feijão e 2 litros de óleo para um período de 30 dias. Manuel Silvestre, o A-Chave, disse que nem o INAR, entidade responsável pelo acolhimento daquele grupo de pessoas, nem o governo provincial está à altura de satisfazer as necessidades dos refugiados.
O que é dado lá não é suficiente. A doação não chega a ser suficiente, que não é suficiente. É por isso que provavelmente encontremos alguns deles a reclamarem que, olha, aquilo que é a doação não é suficiente, de facto não é suficiente. Mas eles têm que fazer alguma atividade que chega a compensar essa parte que não é suficiente. Só para dar um exemplo, é que daquilo que é a doação, pode não contemplar carne. Então, eles têm que ter algumas atividades que complementa a carne, complementa caderno para os próprios filhos, roupa para os próprios filhos, porque na doação não vem roupa. Então, é essa parte. Agora, é normal que apareçam pessoas lá dentro do campo a reclamar, porque não estão a praticar nenhuma atividade ou não querem fazer alguma atividade complementar àquilo que é a base da doação.
De acordo com aquele responsável, a sua instituição depende do apoio da Agência das Nações Unidas para o apoio aos refugiados ACNUR e do Programa Mundial de Alimentação PMA. O Centro de Refugiados de Maratani localiza-se a cerca de 20 quilômetros da capital provincial de Nampula e tem atualmente indivíduos oriundos de países em conflitos armados, com destaque para alguns da região dos Grandes Lagos de Nampula. Para a Voz da América, Faisal Ibramoji.
Espaço para a música Scream and Shout, Here I Am e Britney Spears.
Bring the action.
When you hear this in the club, you gotta turn it up. You gotta turn it up. You gotta turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us.
I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh.
You are now rocking with Will I am in
Britney, bitch.
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
Bring the action.
Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rockin' out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house. Half, half. Hey, yo. Turn it up and gon' turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we
bring the action.
When you hear this in the club, you gotta turn it up. You gotta turn it up. You gotta turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us.
You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us.
Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us.
I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh.
You are now rocking with Will.i.am
Britney, bitch.
party together. I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de maio de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, governo organiza conversações sobre unidade nacional, Irão debate programa nuclear com potências mundiais e na África do Sul, juiz diz que Pistorius deve ser submetido à avaliação psiquiátrica. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Esta emissão da Voz da América em português pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rachad Smith, na produção Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na Guiné-Bissau, faltam apenas dois dias para o fim da campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais de domingo. Os dois candidatos, José Mário Vaz e Nuno Gomes Nabiam, queimam os últimos cartuchos, por assim dizer, da caça ao voto. Para compreender o panorama político que anima a segunda volta das eleições presidenciais, o nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, falou com um destacado analista político.
Claro que a campanha eleitoral está ao rubro e a sua dinâmica é totalmente diferente daquela que foi registrada na primeira volta. Basta referir que Bissau, a capital, não apresenta a cor e o calor político que se assistiu no passado, observou o analista político Fode Mané.
Na primeira volta, os temas eram abstratos. Falava-se de paz, da tranquilidade, desenvolvimento, criação de infraestruturas. Relacionava-se um pouco ao presidencial com o legislativo. Nesta segunda fase, como já temos duas pessoas, a campanha, as mensagens têm sido concentradas na personalidade das pessoas, aquilo que são. E neste caso, como temos um desconhecido, e temos um que passou em várias instituições, dando o debate concentrou-se naquilo que o conhecido pode fazer e a destruição daquela imagem construída. Portanto, podemos dizer que temos uma campanha de construção e de desconstrução.
A leitura analítica de Fode Mané ficou dividida em três momentos diferentes, não só na dinâmica como também nas estratégias políticas que estão a ser adotadas pelos dois candidatos, José Mário Vaz e Nuno Gomes Nabiam.
As estratégias mudaram bastante em relação aos candidatos, porque já é possível fazer a leitura quais foram os resultados, quais foram as mensagens transmitidas pelo eleitorado na primeira volta. Cada um sabe onde é que foi votado, porque é que perdeu votos numa determinada zona, porque é que ganhou. Então, qual é a estratégia que deve ser utilizada? Nós estamos a ver o candidato José Mário Vaz fez uma pré-campanha, coisa que não fez na primeira volta. Antes do início oficial da campanha, já tinha começado o contato com o eleitorado, principalmente nas zonas onde a sua formação política e, consequentemente, ele, onde tem perdido o voto, mas que era tradicionalmente zonas do seu eleitorado, por exemplo, nas Ilhas Bijagós. Também na zona da região de Tombali, foi uma das duas regiões onde o candidato, o seu concorrente, ganhou. O outro candidato está a ser muito calculista. Desde a definição de calendário eleitoral diário, não há uma calendarização prévia em que se pode saber o dia tal vai estar em tal sítio. Portanto, está-se a definir. As pessoas estão a ter conhecimento da sua agenda eleitoral diariamente. Tem a ver com as análises, os estudos que estão a fazer.
Relativamente às alianças que se assinalam, movendo-se à volta dos dois campos políticos, eis a conclusão de Fode Mané.
Há duas alianças. Uma, claramente, pelos partidos que estão ligados ao sistema atual que se está a viver, essa transição. Todos foram apoiar o engenheiro Nuno Nabian, os partidos que estiveram no foro, que participaram no golpe. Por isso é que há uma conotação, porque o golpe de Estado que se viveu foi um golpe de Estado protagonizado pelos militares, embora transferiram o poder para os civis, e esses civis estão muito ligados a esta candidatura. E os partidos que não estiveram ligados, até por coincidência, muitos deles quase são os únicos partidos que conseguirem eleger deputados. Esses estão ligados ao Mário Vaz. Portanto, temos uma definição que se pode ler, as pessoas estão a votar conforme a leitura que estão a fazer da situação atual. Apesar de estarmos na transição em que ninguém se assumiu como da situação, mas já a população sabe fazer esta ligação.
Assim foi a campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais entre José Mário Vaz, apoiado pelo PSGC, e o independente Nuno Gomes da Bian, sob auspício político do PRS. Os dois candidatos estão no interior do país para, no último dia, que é na sexta-feira, fecharem a campanha com seus derradeiros comícios em Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Em Moçambique, organizações da sociedade civil saem à rua já na próxima sexta-feira em protesto contra a legislação que aprova o aumento de regalias para o Presidente da República e deputados da Assembleia da República. William Mapote, com mais pormenores.
Organizações nacionais da sociedade civil convocaram para esta sexta-feira uma marcha em todas as províncias do país para protestar contra a lei recentemente aprovada que fixa regalias milionárias para o chefe do Estado e os deputados da Assembleia da República depois de concluir os respectivos mandatos. A ideia por detrás da marcha é chamar a consciência do Presidente da República para vetar a proposta.
Há cartas que já foram endereçadas ao Presidente da República a pedir que ele não promulgue essa legislação. E se ele promulgar, nós vamos continuar com outras formas, escrevendo ou pedir a impugnação desta legislação. Em resumo, iremos, como moçambicanos, até as últimas consequências para que esse tipo de legislação, que não faz nenhum sentido para um país como o nosso, não entre em vigor.
Das contas feitas pelas organizações da sociedade civil, o líder de uma bancada parlamentar na Assembleia da República tem rendimentos correspondentes a 50 vezes superior ao que ganha um trabalhador de base. Enquanto isso, o salário de um deputado é suficiente para pagar 23 trabalhadores com salários mínimos no setor da agricultura. Para a sociedade civil, estas constituem razões suficientes para levar o Presidente da República a vetar estas leis.
Um deputado ganha, um chefe de bancada ganha 50 vezes mais e um deputado ganha cerca de 23 a 25 vezes mais com o salário médio do rendimento médio do moçambicano. Achamos que são regalias absurdas.
O porta-voz da Assembleia da República mostra-se contra a marcha e diz que a sociedade civil deve mostrar a sua indignação em instituições legais existentes no país.
Não basta dizer que existe isso e reclamar nas ruas, porque não, os tribunais ou os órgãos que agem para corrigir essas situações não agem numa situação avulsa. Alguém tem que ter essa iniciativa para abordar a entidade competente, de modo a acionar os mecanismos e fazer com que as coisas sejam feitas de acordo com o que nós desejamos.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Em Moçambique, ainda, o Instituto Nacional para o Apoio aos Refugiados diz que não tem capacidade para fornecer produtos alimentares a cerca de 8 mil refugiados acomodados no centro de Maratana, em Nampula. A preocupação foi manifestada pelo delegado daquela instituição pública, Manuel Wachava. Faisal Ibramuji, com mais pormenores.
Aquele responsável respondia assim a constantes queixas relacionadas com a falta de comida e de outras necessidades básicas denunciada pelos refugiados no centro de Maratani. Atualmente, cada um dos residentes do centro de refugiados de Maratani recebe 8 quilos de milho, 5 quilogramas de feijão e 2 litros de óleo para um período de 30 dias. Manuel Silvestre, o Achave, disse que nem o INAR, entidade responsável pelo acolhimento daquele grupo de pessoas, nem o governo provincial está à altura de satisfazer as necessidades dos refugiados.
O que é dado lá não é suficiente. A doação não chega a ser suficiente, que não é suficiente. É por isso que provavelmente encontremos alguns deles a reclamarem que, olha, aquilo que é a doação não é suficiente, de facto não é suficiente. Mas eles têm que fazer alguma atividade que chega a compensar essa parte que não é suficiente. Só para dar um exemplo é que daquilo que é a doação, pode não contemplar carne. Então eles têm que ter algumas atividades que completa, que complementa a carne, complementa caderno para os próprios filhos, roupa para os próprios filhos, porque na doação não vem roupa. Então é essa parte. Agora, é normal que apareçam pessoas lá dentro do campo a reclamar porque não estão a praticar nenhuma atividade ou não querem fazer alguma atividade complementar àquilo que é a base da doação.
De acordo com aquele responsável, a sua instituição depende do apoio da Agência das Nações Unidas para o apoio aos refugiados ACNUR e do Programa Mundial de Alimentação PMA. O Centro de Refugiados de Maratali localiza-se a cerca de 20 quilômetros da capital provincial de Nampula e tem atualmente indivíduos oriundos de países em conflitos armados, com destaque para alguns da região dos Grandes Lagos de Nampula. Para a Voz da América, Faisal Ibramoji.
Obrigado, Faisal Ibramoji. No seu receptor continua a emissão em português da Voz da América. Teve hoje início na capital cabo-verdiana o 2º Fórum de Transformação de Cabo Verde, um evento organizado pelo Governo para projetar o desenvolvimento do país no horizonte 2030. Com a participação de representantes do Executivo, câmaras municipais, organizações não-governamentais, sindicatos, patronato, empresários e especialistas nacionais e estrangeiros, o evento, que termina na sexta-feira, não tem a presença do maior partido da oposição, tal como disse a Voz da América aqui em Washington, o seu presidente, Álvaro Lugar de Andrade, foi encarregado desta entrevista.
Ulisses Correia Silva disse que o seu partido considera o 2º Fórum de Transformação de Cabo Verde uma iniciativa do governo e do partido que o sustenta, da mesma forma que o MPD vai também auscultar a sociedade e os parceiros internacionais no seu momento. Para Correia Silva, o evento é o ponto de partida para o programa eleitoral do PICV para as eleições de 2016, por isso não fazia sentido a oposição participar nela.
Vai ser uma agenda de transformação que tem cara, tem proprietário e tem um partido por trás. Quer dizer, não é neutro este exercício. Por mais que se diga que se vai fazer todo um processo de socialização, de contacto, e que não há nenhum interesse, mas nós sabemos que há interesse, que esse interesse partidário, no final, virá sempre. E eu não tenho dúvidas, eu disse isso ao Primeiro-Ministro, que estando a um ano e meio das eleições, vai ser quase praticamente o programa eleitoral do PCV. Não temos dúvidas sobre isso.
O líder da oposição acusa o governo de, em vez de resolver os problemas atuais decorrentes da crise porque passa Cabo Verde, decidir fazer uma fuga em frente, alegadamente projetando o país para 2030.
O que se está a fazer é o seguinte: havendo uma situação difícil do país, está-se a projetar o país para 2030 sem resolver os problemas atuais e que exigem respostas de conjuntura.
É uma fuga em frente?
Acho que sim, é uma fuga planeada, diria isso. Em frente, mas planeada, no sentido de criar expectativa. Não se consegue dar respostas hoje, cria-se expectativa para daqui a 30 anos.
Era Ulisses Correia Silva, presidente do MPD, o principal partido da oposição em Cabo Verde, em entrevista à Voz da América, aqui em Washington, onde está de visita. Na capital americana, encontrou-se com representantes do Departamento do Estado, do Millennium Challenge Corporation e do Fundo Monetário Internacional, assim como senadores e congressistas.
O secretário de Estado americano, John Kerry, desloca-se hoje a Londres para um encontro com os ministros dos negócios estrangeiros dos países que apoiam os opositores ao regime do presidente sírio Bashar al-Assad. Em debate, o possível aumento do apoio aos rebeldes na ausência de um acordo para conversações acerca de um governo de transição, com os rebeldes e as forças governamentais continuando a confrontar-se pelo controle de regiões da província nortenha de Homs, os prolongados esforços internacionais para tentar encontrar uma solução política para a crise encontram-se num impasse. Deixando o cargo de medianeiro internacional, Lakhdar Brahimi afirmou que o conflito terminará eventualmente.
The question is how many more dead, how much more destruction there is.
A questão, disse Brahimi, é de saber quantos mais mortos, quantas mais destruições serão necessárias para que a Síria volte a ser aquilo que conhecíamos. Segundo o secretário de Estado americano, John Kerry, é o presidente Assad quem está a bloquear uma solução política.
This represents a continuation of the stubborn clinging to power.
Trata-se, disse o chefe da diplomacia americana, de um homem agarrado ao poder, disposto a bombardear o seu povo, a disparar artilharia sobre civis, a matar à fome as pessoas e a dizer que tem o direito de dirigir o país. Acho que o mundo civilizado não vai aceitar isso. Os líderes da oposição síria querem que a comunidade internacional faça mais para acabar com o controle de Assad. Rima Alaf é um conselheiro da liderança rebelde. Nós pedimos, disse Alaf, que a força aérea síria seja neutralizada, de modo a que o regime de Assad compreenda que não pode ganhar militarmente. O chefe da diplomacia americana e os seus homólogos ocidentais esperam que as conversações de Londres sirvam também para pressionar o governo de Damasco a cumprir com o acordo para a entrega do arsenal de armas químicas que ainda possui. Aqui Washington Studios da Voz da América. Um novo relatório diz que um total de 33 milhões de pessoas através do mundo estão deslocadas devido a conflitos e violência. Os países com mais deslocados de guerra são a Síria, Colômbia, Nigéria, República Democrática do Congo e Sudão do Sul. Mayra de La Salette, com mais pormenores.
O relatório do Conselho Norueguês para os Refugiados nota que 3/3 dos 33,3 milhões de deslocados correspondem à Síria, Colômbia, Nigéria, República Democrática do Congo e Sudão do Sul. Com um número inferior, mas estreando a lista, está a Nigéria, que pela primeira vez é incluída neste relatório, com 3,3 milhões de deslocados dentro do país. O secretário-geral do Conselho, Ian Egland, explica-nos.
Of the 470,000 displaced in Nigeria last year,
dos 470 mil deslocados na Nigéria no ano passado, cerca de 300 mil foram deslocados por causa do conflito entre o Boko Haram e forças insurgentes contra os extremistas islâmicos. 170 mil foram deslocados devido a conflitos entre etnias.
O relatório diz que a Síria tem o número mais alto de deslocados, 6,5 milhões. Egland apelida a Síria de epicentro dos deslocados devido à violência. Todos os dias, 9,5 mil pessoas, cerca de uma família a cada 60 segundos, é deslocada neste país. Lugares como a República Centro-Africana têm números quase tão elevados. O Sudão do Sul já atingiu 1 milhão desde 2013 até ao momento. Egland diz que estes deslocados estão num estado de crise total. Eles não atravessaram a fronteira, pelo que não estão totalmente protegidos como refugiados. São pessoas extremamente vulneráveis e sem qualquer assistência.
It is worse than the bleakest and blackest hours of the 1990s, with the genocides in Bosnia.
É pior do que os piores momentos dos anos 90, com genocídios na Bósnia, Balcãs, Ruanda e Congo. Nessa altura, registramos 28 milhões e depois tivemos um decréscimo. Em 2000, houve um novo aumento, mas os últimos dois anos têm sido os piores de sempre.
O secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados receia que o número de pessoas obrigadas a abandonar as suas casas continue a aumentar. Ele apela às nações que trabalhem juntas para reduzir a miséria de milhões.
Ativistas nigerianos afirmam que o rapto de 300 raparigas no norte do país, no mês passado, pelo grupo Boko Haram, não se tratou de um ato isolado. Segundo eles, o rapto de mulheres e raparigas na Nigéria é um problema de muito maior envergadura, acrescentando que os raptores raramente são punidos. Depois de manifestações exigindo o regresso das raparigas, o governador do estado de Borno, Kashin Setima, tentou justificar o facto das 250 raparigas continuarem reféns do Boko Haram.
Numa
operação como aquela que estamos atualmente a efetuar, disse Setima, são os terroristas que estão a definir o teatro de guerra. São pessoas que conhecem muito bem o terreno e neste momento têm as cartas na mão. Palavras do governador do estado de Borno. Não se trata da primeira vez que o Boko Haram tentou raptar grande número de crianças em idade escolar, mas foi a primeira vez que o grupo conseguiu levar a sua avante. Residentes no estado de Borno dizem que desde há muito que o Boko Haram vem raptando pontualmente mulheres e raparigas naquela região, considerando-as como suas esposas. O Boko Haram afirma que quer impor a sua versão extremista do islamismo na Nigéria, mas muitos analistas dizem que as suas operações parecem mais apostadas em semear a destruição do que em impor propriamente uma ideologia. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. No Brasil, a poucas semanas do início do Campeonato Mundial de Futebol, tudo indica que muitas das infraestruturas de apoio aos espectadores da prova, tais como sistemas de transportes, não vão ficar prontas a tempo, tal como diz a Maria Cláudia Santos.
As previsões de analistas e de boa parte dos brasileiros que chegaram a ser criticadas pela carga antecipada de pessimismo foram confirmadas. A infraestrutura no Brasil, principalmente no setor de transportes, vai deixar a desejar na Copa do Mundo 2014. Parte das obras nos aeroportos e nos acessos aos estádios não vai ficar pronta para o Mundial, que começa no dia 12 de junho. Depois da correria para a finalização de última hora dos estádios, ficou confirmado que não será cumprido o cronograma de obras em aeroportos de 6 cidades, das 12 que sediam jogos. As reformas e ampliações serão divididas em antes e depois da Copa. São os casos, por exemplo, de Fortaleza, onde o novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional está cheio de materiais amontoados. Em Porto Alegre, as reformas só terminam em 2016 e em Belo Horizonte, Minas Gerais, um dos terminais do Aeroporto Internacional de Confins teve pouco mais de 50% das obras concluídas. Os problemas de infraestrutura no Brasil vão além. Nas cidades que devem receber grande público para os jogos, como Belo Horizonte, as obras de mobilidade urbana também não foram concluídas totalmente. Os turistas correm o risco de viver nesta Copa a rotina estressante dos brasileiros num trânsito caótico. A não conclusão das obras gerou um movimento de críticas de analistas da oposição, mas principalmente dos brasileiros em geral. São os cidadãos comuns que circulam todos os dias pelas capitais do país, como a analista fiscal Miriam Nascimento Silva, de 40 anos, que denunciam o que chamam de despreparo do Brasil para o evento esportivo.
Eu acho que está tudo muito mal preparado, muito mal organizado. O trânsito está horrível, o acesso aos estádios está horrível, as obras ainda nem terminaram, as ruas é tudo cheio de buraco. Uma vergonha.
A analista de logística, Andressa Borges, de 25 anos, concorda.
Olha, eu acho que o Brasil não está pronto para a Copa nos quesitos transporte, educação, mobilidade, acessibilidade.
A estudante Pamela Muniz dos Santos, de 14 anos, é mais uma a apontar a falta de condições do país para receber o público estrangeiro.
Eu acho que nós não estamos em condições suficientes para receber o tamanho do porte que é uma Copa do Mundo. Por falta de algumas condições nos meios de saúde, etc.
Para muitos analistas, o Brasil perdeu muito tempo desde que foi anunciado como sede da Copa 2014. Mas Gerardo Portela lembra que o problema da infraestrutura para a Copa só realça a crise no setor vivida há muito tempo no Brasil.
A infraestrutura aí passa por questões de energia, até de água nós estamos tendo problema atualmente, que é o crescimento, né, que o Brasil obteve nos últimos anos, e a resposta técnica para isso ela não foi bem feita, porque hoje, né, as cidades, os países, elas demandam muito conhecimento técnico e os gestores não podem mais ser aquele modelo antigo de 40 anos atrás.
O governo brasileiro nas esferas federal, estadual e municipal se defende, garantindo que as obras que não ficaram prontas não devem causar problemas para os turistas. No caso dos aeroportos, por exemplo, a saída será terminais remotos, montados em poucos dias. Repórter Maria Cláudia Santos.
E vamos continuar a falar de desporto aqui na Voz da América com o Álvaro Lugero Andrade.
Hoje é o dia D para a Liga Europa. Dentro de momentos, Benfica de Portugal e Sevilha da Espanha sobem ao Estádio Olímpico de Turim, na Itália, naquela que é a final da segunda mais importante competição da UEFA. Ontem, na antevisão do jogo, o técnico benfiquista Jorge Jesus disse estar na final para ganhar.
Estamos mais uma vez numa final da Liga Europa e, portanto, isto é uma satisfação e é também o correlário dos jogadores, do treinador, da equipa do Benfica, porque nós trabalhamos para chegar às grandes decisões e o Benfica em Portugal este ano já venceu duas. Tem mais uma para tentar vencer e, portanto, estamos focados e muito confiantes que possa ser a terceira final que este ano vamos conquistar.
O Benfica não contará com o Sérgio Marcovic, que recebeu um cartão vermelho no jogo frente aos Juventus. A UEF decidiu hoje manter o castigo de um jogo. Por sua vez, o técnico do Sevilha, Unai Emery, está confiante na vitória e diz ser muito otimista.
Eu sou muito otimista desde que me levanto até que me acuesto.
O jogo começa dentro de momentos. A rádio RMC e o site InfoSport Plus da França avançam que há fortes possibilidades de Leonardo Jardim assinar hoje pelo Mónaco. Os dois meios de comunicação social franceses salientam que as negociações entre Sporting Mónaco e o representante do treinador português prosseguem hoje em Lisboa. O Sporting poderá receber uma verba de compensação em torno dos 5 milhões de euros. Apenas 6% dos alemães acreditam que a sua seleção vai ganhar o Mundial 2014 e só um em cada 10 pensa que a Mannschaft poderá chegar à final da competição, indica uma sondagem publicada hoje. Embora a tricampeã Alemanha parta para o Mundial, que arranca em junho como uma das seleções favoritas, 41% dos alemães pensam que a sua equipa será eliminada nas meias-finais, indica uma sondagem do Instituto Força. O selecionador brasileiro Luís Felipe Scolari está a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Portugal por alegadamente ter fugido ao fisco enquanto treinador da seleção das Quinas entre 2003 e 2008. Em resposta, Felipão disse ter feito todas as declarações e, se há algo errado, a justiça que apura os factos. Em Angola, o Recreativo do Libolo suplantou ontem no pavilhão da Cidadela o Petro de Luanda por 121 a 90 na segunda jornada da terceira volta da fase final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, o Bay Basket. Para a mesma ronda, o 1 de agosto derrotou no pavilhão Victorino Cunha o Interclube por 89-69. O Recreativo do Libolo é líder. Na NBA, os Oklahoma City Thunder venceram os LA Clippers por 105 a 104 no quinto jogo das meias-finais da Conferência Oeste e ficaram a uma vitória da final. Em Indiana, a equipa de Washington, os Wizards, venceu os Pacers por 102 a 79 e adiou o apuramento do adversário em vantagem na eliminatória 3 a 2 para a final da Conferência Este. Foi assim a informação desportiva aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América e recordamos-lhe que na sexta-feira vamos transmitir o nosso habitual programa Angola Fala Só numa edição especial gravada no Lubango, na província da Huila. A educação esteve em debate com os convidados João Francisco do Simprof e Luís Paulo da Liga dos Estudantes de Filosofia. Foi um debate moderado pelo nosso colega João Santa Rita, que se deslocou especificamente à Angola para este efeito. Portanto, não perca na próxima sexta-feira este Angola Fala Só gravado na província da Huila. Pode seguir-nos também pelo Facebook e pelo Twitter em VOA Português. E tempo ainda, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América, a descoberta de uma coleção de 33 cartas que a ex-primeira-dama americana Jacqueline Kennedy escreveu a um padre irlandês há cerca de meio século, parece oferecer uma nova visão sobre os pensamentos mais profundos da vida privada de uma das pessoas públicas mais importantes dos Estados Unidos. As cartas foram escritas entre 1950 e 1964, período que inclui o seu casamento com John F. Kennedy e a sua ascensão política, que concluiu com a sua eleição para presidente em 1960 e depois com o seu assassinato em 1963. Nas cartas, Jacqueline Kennedy compara o marido a Macbeth, de Shakespeare, por causa da sua ambição de consumo e o facto de ser mulherengo. Poucos meses depois do assassinato, ela confidenciou: tenho muita amargura contra Deus. Portanto, certos de cartas de Jacqueline Kennedy agora reveladas. Na região ocidental da Turquia, equipas de socorro continuam procurando sobreviventes de uma explosão elétrica que seguiu um incêndio numa mina de carvão que matou pelo menos 238 pessoas. A Ucrânia realiza conversações de unidade nacional um dia depois de separatistas pró-russos terem morto 7 soldados governamentais no leste do país, na altura em que correm notícias não confirmadas de novos atos de violência. Negociadores do Irão e do Grupo de 6 Potências Mundiais realizam nova ronda de negociações num esforço para conseguir um acordo a longo prazo sobre o programa nuclear iraniano. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington pela frente mais 30 minutos de programação com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, que continua a transmitir em português a partir de Washington, hoje, quarta-feira, dia 14 de maio. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar esta emissão através da internet, visitando a nossa página www.voaportugues.com e ainda através do telemóvel em m.portugues.com. Também pode visitar-nos e acompanhar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas em Washington, 15 horas em Brasília, 17 em Cabo Verde, 18 na Guiné-Bissau, 19 horas em Angola. E uma mais tarde, 20 horas em Moçambique. Em Washington, um dia bem fresco, 18 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Na produção, Ethel Buttle. A assistência técnica é de Rashad Smith. Notícias que marcam a atualidade neste momento. Equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes à explosão numa mina de carvão na Turquia, que, segundo o governo, matou até agora 238 pessoas. Na Ucrânia, tem início conversações de unidade nacional, um dia após separatistas pró-russos terem morto 7 soldados no leste do país. Negociadores do Irão e de 6 potências ocidentais iniciaram em Viena conversações visando um acordo de longo prazo sobre o programa nuclear iraniano. Novas cartas da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, revelam os seus pensamentos mais íntimos e, no leilão, podem valer mais de $1 milhão. Aproveito para relembrar que nos próximos 30 minutos poderá acompanhar ainda notícias da economia, as rubricas semanais Vida na América e Agenda Africana, e antes do término desta emissão teremos o habitual editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Vamos a mais notícias. Na Guiné-Bissau é já no domingo a eleição presidencial, mais precisamente a segunda volta. Os dois candidatos, José Mário Vaz e Nuno Gomes Nabian, queimam os últimos cartuchos na caça ao voto. Entretanto, a campanha eleitoral é totalmente diferente daquela que foi vista na primeira volta. Basta referir que Bissau, a capital, não apresenta a cor e o calor político que se assistiu no passado. O analista político Fode Mané analisa a diferença entre estas duas campanhas.
Na primeira volta, os temas eram abstratos. Falava-se de paz, da tranquilidade, desenvolvimento, criação de infraestruturas. Relacionava-se um pouco ao presidencial com o legislativo. Nesta segunda fase, como já temos duas pessoas, a campanha, as mensagens têm sido concentradas na personalidade das pessoas, aquilo que são. E neste caso, como temos um desconhecido, e demos um que passou em várias instituições, dando o debate concentrou-se naquilo que o conhecido pode fazer e a destruição daquela imagem construída. Portanto, podemos dizer que temos uma campanha de construção e de desconstrução.
Segundo ainda Fode Mané, em entrevista ao nosso colega nosso correspondente Lassana Kassama, em Bissau a campanha está dividida em 3 momentos, não só na dinâmica, como também nas estratégias políticas que estão a ser adotadas pelos dois candidatos.
As estratégias mudaram bastante em relação aos candidatos, porque já é possível fazer a leitura quais foram os resultados, quais foram as mensagens transmitidas pelo eleitorado na primeira volta. Cada um sabe onde é que foi votado, porque é que perdeu votos numa determinada zona, porque é que
ganhou, então qual é a estratégia que deve ser utilizada? Nós estamos a ver o candidato José Mário Vaz fez uma pré-campanha, coisa que não fez na primeira volta. Antes do início oficial da campanha, já tinha começado o contato com o eleitorado, principalmente nas zonas onde a sua formação política e, consequentemente, ele, onde tem perdido o voto, mas que era, tradicionalmente, zonas do seu eleitorado.
Era o analista político Fodemané sobre a campanha para a eleição presidencial de domingo. E em Angola, o Miss Angola denunciou mais uma situação ocorrida agora no Uambo, onde estudantes universitários foram impedidos de realizar uma palestra sobre liberdade de opinião. Este é um tema que começa a ser redundante e preocupante nas últimas semanas em Angola. De Luanda, o Venâncio Rodrigues tem mais detalhes.
Depois da proibição do debate sobre a liberdade de imprensa na Rádio Eclésia, a direção do Miss Angola denuncia que no Uambo, estudantes universitários foram impedidos de realizar uma palestra sobre a liberdade de opinião. O responsável desta associação profissional, Alexandre Solombo, disse à Voz da América que a interdição foi decretada pela direção de uma instituição privada local do ensino superior. Segundo Alexandre Solombe, o primeiro sinal dessa proibição foi dado quando a universidade pediu a identificação pessoal dos pré-eleitores, assim como o currículo de cada um deles.
Quando o Fórum dos Estudantes Universitários, em associação com a Organização dos Estudantes, tudo isso, que o Instituto Superior Politécnico do Uambo, uma instituição privada, pretendia realizar um debate sobre este assunto, sobre a liberdade de expressão em Angola. E o que aconteceu foi que, no início do mês ainda, portanto, a direção do Instituto solicitou que os pré-eleitores apresentassem as suas identificações pessoais e também os seus currículos vitas, não é? Quer dizer, pela primeira vez, portanto, uma organização solicita que os pré-eleitores apresentem os seus currículos vitas, talvez para identificar quem são eles e etc. Mas estavam a chegar os convidados para o evento, a direção foi mais clara no que pretendia, efetivamente, quando disse que o evento não podia ter lugar.
O responsável do MISA lamenta que o fenómeno começa a ser recorrente também em instituições privadas e considera que tal atitude configura um ato deliberado visando coartar as liberdades fundamentais protegidas pela Constituição.
Voz da América, hoje 14 de maio, quarta-feira. Vamos agora às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
O grupo norueguês Statoil vendeu a parcela restante de 5% que detinha no bloco 1506 do Mar de Angola à Sonangol por 200 milhões de dólares. Em abril passado, o grupo vendeu uma parcela de 15% da participação que detinha no bloco 39 da bacia do Rio Kwanza à empresa WRG Angola. A plataforma continental angolana é o maior contribuinte do grupo para a produção petrolífera fora da Noruega, que em 2013 se cifrou em cerca de 200 mil barris por dia. Além de ser operador em 4 blocos em produção, o grupo norueguês tem ainda participações em algumas outras licenças de exploração na bacia do Rio Kwanza. O programa de remoção de minas terrestres em Angola permitiu a montagem de uma rede de fibra ótica com cerca de 10 mil quilómetros, afirmou o presidente do Instituto Angolano das Comunicações. Pedro Mendes Carvalho disse ainda que a montagem da rede de fibra ótica, que custou cerca de 1,8 mil milhões de dólares, permitiu ligar todas as capitais provinciais e os principais corredores ferroviários e rodoviários do país. O presidente daquela instituição adiantou que a fatura foi paga tanto pelo erário público como por empresas privadas, nomeadamente as das telecomunicações. A produção de algodão caroço na presente campanha agrícola em Moçambique deve atingir 110 mil toneladas contra as 67 mil registadas na campanha anterior, informou o diretor do Instituto de Algodão de Moçambique. Adiantou que 2014 é o quinto ano consecutivo de bons preços no setor, sendo estimado que os produtos moçambicanos venham a receber globalmente 40 milhões de dólares. Entretanto, a campanha de comercialização do algodão caroço vai ser antecipada em um mês para se poder retirar o maior proveito dos preços praticados no mercado internacional. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,37 dólares. A libra estava cotada a 1,67 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,33 randas.
Esta é a Voz da América transmitir em português a partir de Washington. E vamos lembrar que nesta semana o Angola Fala Só, que já foi gravado no Lubango, na província de Huila, irá tratar sobre a educação. Esteve em debate o tema da educação com os convidados João Francisco do Simprof e Luís Paulo da Liga dos Estudantes de Filosofia. Não perca então a oportunidade de acompanhar este debate muito interessante que foi moderado pelo nosso colega João Santa Rita, que se encontra em Angola. Siga-nos também pelo Facebook e pelo Twitter em VOA Português.
Ler um livro pode contribuir para desenvolver a imaginação, encorajar a iniciativa e alargar os horizontes. Escrever um livro pode fazer ainda mais do que isso. Como refere Faiza El-Menazi, levar as crianças a criar os seus próprios livros trata-se de uma técnica que muitos professores e pais utilizam para ajudar ao desenvolvimento da criatividade dos jovens e o gosto pela leitura. Este é o tema da Veda na América, comigo o Paulo Oliveira.
Alex, você precisa de uma coisa? It should be over here. You're working on your...
Oh, so this is the design for the...
That's the
design for the covered
Avalon. Do you want to grab the covered page too? Alunos de 8 e 9 anos estão ocupados em escrever, colorir e falar com a sua professora. São autores jovens e cada um trabalha na história que escolheu. Paul Di Benedetto leva os seus alunos a criar entre 5 e 6 livros durante o ano escolar sobre o que têm estudado.
It's not part of the curriculum. Writing is part of the curriculum, and you do want students to be writing, but
não faz parte do currículo, diz Benedetto, embora seja escrever. Desejamos que os estudantes saibam escrever, pois é uma forma de se expressarem e de serem criativos. Criar um livro começa com os alunos a encontrar ideias que lhe interessem e escrever um rascunho, editar aquilo que escreveram. No processo, diz igualmente Di Benedetto, os alunos aprendem a pensar como um autor.
They start asking the question about it, whether it's going along with the topic sentence. Do I have enough details?
And then começam a pensar o que está incluído na ideia, se têm suficientes detalhes e como construir a frase ou concluir a história que lhes escolheram. Independentemente do ano que leciona, Di Benedetto sempre programa para os alunos a redação de um livro. Olga Reptkova, professora de literatura na Universidade de Marymount, afirma estar satisfeita pelo filho de 8 anos de idade e os seus colegas de aula estarem a escrever livros naquela escola. A especialista destaca que, criando livros, leva os alunos a ler mais livros, tanto aqueles que produzem como os outros livros.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E como acontece às quartas-feiras, é dia da rubrica semanal Agenda Africana. Na passada semana, a África do Sul foi às eleições. E para falar sobre os pós-eleições, uma entrevista com o professor André Stomanhausen, da Universidade da África do Sul, conduzida aqui pela Ana Guedes.
Bom, em primeiro lugar, eu penso que estas eleições não vão produzir nenhuma alteração fundamental é simplesmente uma continuação da legitimidade histórica do ANC desde 1992 e normalmente precisamos de duas gerações para ultrapassar ou para conseguirmos uma transformação desse tipo de legitimidade histórica em favor de uma legitimidade numérica ou de escolha livre. Assim, não vai haver grandes alterações, não vai haver grandes surpresas. Para o ANC existe uma mensagem nestas eleições porque, de facto, traduzindo os números, o ANC perdeu 30 assentos na Assembleia Nacional. Portanto, serão 30 membros do ANC que estavam na lista e que agora vão ficar desempregados e que vão pôr pressão na gestão do ANC para poderem encontrar um estatuto, uma situação alternativa. E neste momento há poucas vagas, não há vagas no nível dos embaixadores nem dos diretores gerais dos ministérios. Há uma outra mensagem muito importante que ambos, o DA, o Partido da Oposição, conotado com o passado, e os novos libertadores económicos do Julius Malema, cada um desses partidos conseguiu um apoio à volta de 700 mil eleitores africanos. Quer dizer, o DA conseguiu muito mais, porque tem um número de assentos muito superior ao IF, mas contando só os votos de eleitores africanos, o DA conseguiu mais ou menos o mesmo nível do IFF. Portanto, existe um potencial de contestação contra o ANC africano que ronda mais ou menos 1,5 milhão. E isso já é uma plataforma de contestação considerável que o ANC terá que ter em mente.
Em termos de oposição dentro do Parlamento, que é aí que se irá ver então mais refletidos estes números da oposição que a oposição ganhou. A Aliança Democrática afirma-se contente por ter ido buscar, é conhecido por um partido dos brancos, das pessoas de cor, das pessoas de raça indiana ou de ascendência indiana, mas conseguiu conquistar eleitores negros. E depois temos o partido de Julius Malema, que se afirma que vai ser um barulho dentro da Assembleia e que vai forçar o ANC a tomar algumas posições que até agora tem tentado evitar tomar. Dentro da Assembleia será onde se vai notar um pouco mais esta dinâmica, nova dinâmica destas eleições?
Sim, a nova Assembleia vai ser uma Assembleia mais interessante, com mais vida, e a Assembleia tem tido um bocado uma vida apagada, e em grande parte o papel da oposição tinha-se transferido da Assembleia para os mídia, e os mídia que felizmente continuam livres e bem diversos, bem alertos, os mídia têm realmente assumido o papel do controlo do executivo, enquanto que a Assembleia fugia a essa responsabilidade. Isso, com a entrada do IFF e do Julius Malema, vai ser muito difícil para o ANC, porque o Julius Malema não vai sofrer bocado do complexo do passado. A Aliança Democrata, a Alternativa Democrata, o DA, tem sempre tido um bocado esse defeito. Quando agredidos, quando atacados com força pelo ANC, encontravam-se na defensiva justamente porque tinham essa conotação de ser o partido de ontem, o partido dos brancos. E isso hoje em dia, de certeza, já não se pode assim afirmar, porque mais ou menos metade do eleitorado deu os seus lugares na Assembleia, são eleitores africanos.
Professor, em relação às próximas eleições, que são as eleições municipais em 2016, se a nível nacional o ANC continua a dominar, a nível local poderá ter outros problemas, exatamente devido a estes dois partidos. Em relação às eleições de 2016, podermos ver no futuro alguma mudança no ANC, na estratégia do ANC, na posição do ANC, tentativa de apagar um pouco a imagem de Zuma, uma vez que muitos dos eleitores para estas eleições tinham essa questão, todos estes escândalos de corrupção que são associados ao presidente Zuma?
Bom, uma primeira verdade muito importante é que nas eleições para as municipalidades, nas eleições locais, o fator dessa legitimidade histórica ou tradicional é muito menos forte e os eleitores reagem muito mais em função da sua experiência, do seu nível de satisfação ou de dissatisfação. Aliás, vê-se que o ANC perdeu mais votos no centro mais desenvolvido do país, na província de Gauteng, especialmente na zona das grandes urbes de Pretória e Joanesburgo. Podemos adivinhar que provavelmente em 2016 o ANC poderá perder a sua maioria na administração municipal de Pretória e possivelmente também de Port Elizabeth, também uma outra grande cidade, um grande centro industrial, e em partes do Joanesburgo, além da cidade do Cabo, que já tradicionalmente pertence ao DA. E eu duvido muito que o ANC consiga, dentro de um ano e meio até 2016, realmente alterar profundamente o seu desempenho ao nível municipal. As administrações municipais, geridas pelo ANC, estão numa situação de crise, foram entregues ao caciquismo, ao nepotismo, à corrupção, estabeleceram-se clãs ou bandos de gente aliada e interessada em negócios. Justamente por isso temos hoje em dia na África do Sul um nível da contestação popular e da contestação violenta, com mesmo situações de grande violência coletiva, semelhantes ao nível que tínhamos antes da queda do apartheid no fim dos anos 80.
África do Sul pós-eleições, uma entrevista então com o professor Andres Tomanhausen, da Universidade da África do Sul, conduzida aqui pela Ana Guedes, em mais uma edição da Agenda Africana. Quando estamos a pouco mais de 9 minutos do final desta emissão, vamos então à música Wasting All These Tears com Cassandra Pope. I tried to find you at the bottom of a bottle, laying down on the bathroom floor. My loneliness was rattling the windows. You said you don't want me anymore, and you left me standing on a corner crying, feeling like a fool for trying. I don't even remember why I'm wasting all these tears on you. I wish I could erase all memory, 'cause you didn't give a damn about me. Oh, finally I'm through wasting all these tears on you. These tears on you. You ain't worth another sleepless night. I'll do everything I gotta do to get you off my mind. 'Cause what you wanted I couldn't give. What you did, boy, I'll never forget. continua a acompanhar a Voz da América. Já no final da emissão de hoje, vamos então relembrar as notícias que fazem a atualidade. Na região ocidental da Turquia, equipes de socorro continuam à procura de sobreviventes de uma explosão numa mina de carvão que matou pelo menos 245 pessoas, considerado já o primeiro desastre mineiro no país. O primeiro-ministro turco Erdogan indicou aos jornalistas que 120 mineiros ainda se encontram soterrados. As autoridades revelaram que 787 pessoas que se encontravam na mina na altura da explosão e que tinham 363 tinham sido salvas. A Ucrânia realiza conversações de unidade nacional um dia após separatistas pró-Rússia terem morto 7 soldados governamentais no leste do país e na altura em que correm notícias ainda não confirmadas de novos atos de violência. O presidente ucraniano Oleksandr Turchynov, o primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk, deputados e autoridades regionais participam em Kiev em conversações que fazem parte de um plano da Organização de Segurança e Cooperação na Europa para o país. Em Viena, negociadores do Irão e do grupo de 6 potências mundiais iniciaram hoje conversas no esforço para conseguir um acordo de longo prazo sobre o programa nuclear iraniano. Aqueles responsáveis pretendem começar a qualquer momento a elaborar o acordo cujo prazo determinado para conclusão é o dia 20 de julho. A juíza no processo do atleta paralímpico Oscar Pistorius, na África do Sul, ordenou hoje a realização de testes psiquiátricos antes de prosseguir o caso em que ele é acusado de ter assassinado sua namorada no ano passado. Massipa anunciou a decisão hoje e esclareceu que com esta medida não pretende castigar Pistorius, mas apenas garantir que ele tenha um julgamento justo. Se for considerado culpado de ter assassinado a sua namorada, Pistorius pode ser condenado à cadeia perpétua. O julgamento será retomado a qualquer momento na África do Sul. Voz da América e agora a continuação editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma série de referendos ilegais foram realizados no leste da Ucrânia no passado fim de semana. Eles foram conduzidos por grupos separatistas armados e constituíram uma tentativa de criar mais divisão e desordem. Esses referendos são uma clara violação do direito internacional e da integridade territorial da Ucrânia. Os Estados Unidos não reconhecem os resultados desses referendos. Além disso, os Estados Unidos estão desapontados com o governo russo, que não fez nada para impedir os mesmos, para além da sugestão do presidente Vladimir Putin, a 7 de maio, para que fossem adiados. Na verdade, no dia da votação, a comunicação social e as estações públicas da Rússia incentivaram os residentes da Ucrânia Oriental a irem votar, oferecendo inclusive instruções sobre as assembleias de voto. A imprensa estatal russa também apoiou fortemente os referendos, sem mencionar o apelo de Putin para o seu adiamento. Por outro lado, o presidente russo anunciou falsamente que as tropas do seu país abandonaram as fronteiras da Ucrânia. Até agora, não há nenhum movimento a indicar que os militares russos tenham recuado. O foco da comunidade internacional está agora dirigido a apoiar os esforços do governo ucraniano em realizar a eleição presidencial de 25 de maio. Observadores internacionais dizem que os preparativos para a eleição estão a decorrer em bom ritmo e de acordo com as normas internacionais. Como o presidente Barack Obama e a chanceler alemã Angela Merkel afirmaram no dia 2 de maio, a liderança russa deve saber que se continuar a desestabilizar o leste da Ucrânia e a perturbar a eleição presidencial, serão impostas sanções adicionais à Rússia. Os Estados Unidos instam o governo russo a implementar os compromissos de Genebra, visando reduzir a escalada de tensão na Ucrânia enquanto houver tempo. Depois do editorial que reflete os pontos de vista do governo americano, terminamos assim a emissão de hoje, quarta-feira, 14 de maio. Em nome de todos, se despedem Ethelbottom, Rachat Smith e Álvaro Ludger Andrade. Muito obrigado e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.